Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.
Agora na rádio que treme a concorrência, começa o quadro Visão Feminina na EBD. Na voz marcante de Rosângela da Silva, Rádio UPV, levando Deus até você.
Que a gloriosa paz de Cristo Jesus esteja com você e com toda a sua família. Somos gratos a Deus por mais esse privilégio de estar falando com você, amigos, ouvintes da UPV, essa rádio que tem impactado vidas. Na direção do pastor Fabiano e da missionária Tatiane, nós estamos aqui, né, com a graça de Deus, com esse privilégio que Deus nos concedeu de estar falando a você. Eu sou Rosângela da Silva. Vamos estar falando um pouquinho, né, sobre as lições bíblicas, né, das TPAD, onde nós estamos já no segundo trimestre de 2006. Estamos falando de homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Já falamos na lição passada sobre o chamado de Abraão, aonde Deus o chamou, né, para que ele viesse ser pai de uma grande nação. Nós vimos que Abraão fez uma jornada, percorreu uma jornada longa para ir à terra onde Deus disse: sai da tua terra, do meio da sua parentela, vou te levar a um lugar desconhecido, um lugar, eu vou te mostrar este lugar incrível, como Deus é tremendo, né? Pedindo para ele sair de Ur, né? Lá de Ur, onde Deus falou com ele, foram 950 quilômetros. Depois ele foi para 850. Depois ele foi para o Egito, né? Foi lá para o Egito, 350. Depois do Egito a Canaã, mais 350. Total 2.500 a 2.600 quilômetros. Ele andou, foi para uma terra onde Deus o chamou. Tremendo. Aqui nós vamos ver as consequências de quando Deus fala algo e a gente cumprir na íntegra. Porque ele falou assim, que era para sair do meio da parentela, para ir numa terra desconhecida. E ele levou com ele, levou quem? Com ele, o pai, e levou também o seu sobrinho. Mas até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, ele saiu, ele seguiu a ordem de Cristo, seguiu o chamado, né? Foi saindo peregrinando, saindo de Ur, foi indo. Para nós aceitar isso, muitas das vezes, nós somos convidados também a sair do nosso conforto, porque Ur é uma cidade próspera, era uma cidade confortável de se viver, né?
E de repente Deus disse: sai do teu conforto, sai do teu comodismo. Eu vou mexer um pouquinho com a tua estrutura, eu vou mexer um pouquinho com as coisas, né? Saí peregrinando, imagina 2.500 a 2.600 quilômetros com caravanas, com animais, né? Enfim, uma mudança total, armando tendas em lugares diferentes. Imagina, não é fácil. Não é muito fácil. Às vezes a gente vai mudar de uma casa para outra, de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, a gente já entra meio que em conflito, né? Imagina mudar, sair daquela cidade para um lugar. Tudo bem, você vai sair de Joinville, vai para Florianópolis, você sabe, você está indo para Florianópolis, então você vai pegar o GPS, vai fazer toda aquela rota para ir até Florianópolis. Mas aqui ele não tinha GPS. Aqui ele foi com a direção divina, ele não tinha GPS, entende? Então o Senhor disse: sai, sai, ele saiu. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te conduzir. Tá. Ele não questionou a Deus. Mas para onde eu vou? Não. Ele saiu. Até ele obedeceu, foi. Na lição 2, nós já vamos ver que a fé de Abraão nas promessas de Deus. A fé de Abraão nas promessas de Deus. Então apareceu o Senhor Abraão, disse: a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Nós vamos ver aqui. Nós vamos compreender nessa lição que o objetivo dessa lição é nós apresentar o retorno de Abraão do Egito para Canaã, enfatizar as consequências das nossas escolhas e mostrar os altares erguidos por Abraão a Deus. Aqui essa lição é muito rica, essa lição ela tem uma riqueza muito grande, muito grande. Vai mexer com nós. Vai mexer com a nossa estrutura, vai mexer com o nosso... Vai balançar um pouco a nossa estrutura, porque é uma lição muito rica. A verdade prática nos fala assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Então nós vamos ver a diferença de promessas com incondicional e condicional. Amém? Nós vamos ver aqui que a grande fé de Abraão, lá em Hebreus 11:8, nós vamos ver que a fé de Abraão é provada. Abraão era amigo de Deus, tornou-se amigo de Deus. Nós vamos ver que Abraão era pai de multidões e nação, que o concerto de Deus com Abraão, depois ele mudou o seu nome. Agora nós vamos ver Abraão, pai de seus filhos da fé. Depois que Deus mudou o nome, ele se tornou pai dos filhos da fé. A leitura bíblica clássica aqui é bem extensa, mas a gente vai tentar, né, falar algo aqui um pouquinho, né, do resumindo, né? Os hinos sugeridos aqui é o 194, o 232 e o 609 da Harpa Cristã. Ok? Então nós vamos ver aqui. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus, fariseus habitavam então na terra. Então eles saíram. Né? Ló tinha os seus pastores, Ló tinha sua, né, seu gado, tinha seus animais, né? Provavelmente Ló tinha já sua mulher, suas duas filhas. Então eles saíram. Né? Terá morreu em. Aonde Terá morreu? Terá havia morrido já bem ali no comecinho, quando eles logo saíram, ou Terá havia falecido já. Quando eles foram para Arã, né? Quando eles foram já lá para Arã, eles saíram de Ur, não demorou muito, seu pai Terá faleceu, né? Antes dele chegar em Damasco, antes de chegar em Siquém, o pai Terá já havia falecido. Mas, né? Mas se o Ló,
Ló. Ele também tinha suas fazendas, seus gados, tinha seus animais, tinha seus pastores. Até ali tudo bem, né? Conseguiram seguir em frente, foram em frente, foram para, né? Que é a região localizada ao nordeste da Mesopotâmia, entre as nascentes do rio Tigre e o rio Eufrates. Foram para lá, né? Então, foi o ponto de parada da família patriarcal. Lá em Gênesis 12, vemos um segundo lembrete da parte de Deus. O seu pai havia morrido já, né? Agora teria toda a liberdade para obedecer melhor ao Senhor. Porque lembra que Terá era fabricante de ídolos e era idólatra. Certo? Mas aconteceu algo aqui que depois lá na frente a gente vai estar falando. Por intermédio da vida de Abraão, aprendemos que a fé é o fundamento da vida cristã. Precisamos confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são contrárias e nada parece fazer sentido, pois Ele está no controle de todas as coisas e prepara o melhor para aqueles que nele confiam. Entre as muitas promessas feitas a Abraão, estava a de que sua descendência seria como pó da terra. No entanto, o patriarca enfrentaria inúmeras dificuldades, pois uma fé que não é confrontada e testada não passa de uma ilusão. Então, a fé verdadeira é provada nos embates e conflitos da vida, né? Então, cada vez que a nossa fé é aprovada, Deus nos dá uma chance de crescer, de crescimento. Então, a tua fé não é aprovada para te matar. A tua fé não é provada para você ficar prostrado. A tua fé é provada para você crescer, para você ter experiências com Deus, certo? Então nós vamos ver aqui. Como anda a sua fé? Faço uma pergunta. Como anda a sua fé? O que é fé para você? Reflita. Você tem sido provado? Isso indica que está no caminho certo, tá? Se você está sendo provado, indica que você está no caminho certo, pois Deus prova a nossa confiança. Muitas, muitas vezes não entendemos seu agir silencioso e pensamos que nada está acontecendo, está tudo parado, né? Tudo paradinho, Deus não está nem aí para nós. Mas é justamente nesses momentos que a fé precisa prevalecer. Abraão não compreendia todos os fatos, mas seguia confiando no Senhor. Assim aprendemos que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus, que guia cada passo, trabalha em nosso favor, mesmo quando não percebemos. Ele usa cada prova para amadurecer a nossa caminhada. Cada prova, meu querido irmão, professor, aluno, você que está me ouvindo, tenha consciência disso. Toda prova vem para amadurecer a nossa caminhada com Deus, ok? A nossa caminhada com Deus é amadurecida através de provas. Então nós podemos entender aqui, né? Entender aqui o quanto Deus nos ama. As suas promessas são fiéis e verdadeiras e Ele vai cumprir na íntegra cada promessa que Ele te prometeu. Você tem promessa? Então, fica na espera. Ela vai se cumprir no tempo certo, na hora certa. Abraão e seu sobrinho Ló saíram junto de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abraão e sua casa. Seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abraão e Ló precisavam se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais, pastarem, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria como pó da terra e que dele lhe daria todo lugar, todo aquele lugar por herança. Então imagine vocês, saíram, né? Ló desfrutou um pouquinho da prosperidade, Abraão prosperou bastante. Lembra que ele foi para o Egito? Lembra que ele fez toda aquela caminhada, né? Ele saiu de Ur, foi para Arã, foi para Damasco, foi para Siquém, foi para Betel. Lembra? Lá em Betel ele construiu um altar, né? Lá em Betel ele construiu o altar. Daí ele, sem ordem, sem direção de Deus, ele foi para o Egito. Tinha fartura no Egito, porque houve fome na terra onde ele estava. Houve fome, o Senhor me tirou do meu conforto para trazer numa terra que tem fome, que tem escassez. Olhou para o Egito. Não, o Egito tem. Vou para o Egito. Vou salvar minha família, vou salvar meus gados. Nesta hora, ele agiu carnalmente. Ele pensou mais na parte física, na parte material das coisas. Mas ele não creu na providência. Abraão não sabia que Deus era o dono do ouro e do prato, que podia providenciar as coisas para ele. E ele foi ao Egito. E lá ele mentiu. Lá ele não construiu o altar. Lá ele teve uma derrocada. O que eu quero dizer com isso? Que homens, mesmo sendo, né, depois ele se tornou amigo de Deus, mas mesmo sendo ele uma pessoa de fé, mesmo sendo ele obediente, que obedeceu a Deus saindo de Ur dos Caldeus, ele teve seus momentos de falha, ele teve seus momentos de queda. Mas não importa se caímos, importa é que nós estejamos dispostos a levantar, a não ficar prostrado, a não ficar caído. Então, Ló vai ao Egito. Lá no Egito ele mente, lá no Egito ele não constrói altar, lá no Egito ele é expulso, mas ele fica muito rico, porque o rei do Egito lá deu muita riqueza para ele, né? Deu muita, muita, muita riqueza para ele. Então ele veio com mais gato, mais criação, e aí acontece as brigas, porque daí, ele saindo do Egito, que o Egito era fartura, eles voltam para Betel. Lembra que o Betel, né, a terra ali já havia escassez do alimento. Então já não tinha alimento mais para os seus gados, já não tinha mais como alimentar os gados. Os pastores começaram a se contender. E Ló veio até Abraão. E Ló foi muito querido, foi muito educado. Aliás, Abraão foi muito educado, um homem de Deus, aqui demonstra o quanto ele tinha de Deus. Ele volta para Betel. E em Betel ele constrói um altar. Você não vai ver Ló construindo altar. Você não vai ver Ló fazendo altar. Mas você vai ver Abraão fazendo altar. Então Abraão se conserta com Deus, né? Deus, eu quebrei a aliança, eu não fiz altar no Egito, eu menti, mas eu estou voltando para ti. Estou construindo altar, estou refazendo a aliança novamente contigo. Então me prospera daqui, me ajuda daqui, me dá uma direção daqui. E ele volta ali para Betel. Quando ele retornou do Egito, devido a um desentendimento entre os seus pastores, seu sobrinho Ló, ambos se separaram. Então Ló escolheu as campinas da região de Sodoma e Gomorra, e Abraão também partiu dali e foi para Hebrom. Só olha o que a gente aprende aqui, o que nós aprendemos aqui. Que a fé é o fundo, firme fundamento, a fé não é frágil, a fé é estável, né? É absoluto, é acreditar, é a convicção absoluta das promessas que hão de se cumprir. Então, aquilo que se espera, né? Se espera salvação, vida eterna, promessa garantida, né? Prova das coisas que nós não vemos, evidência, né? A fé notável, a fé envolvida em Deus de forma incondicional. Então, o que é promessa? É um compromisso assumido. Não depende de mérito, mas repousa na fidelidade.
né, repousa na felicidade. Fidelidade é um decreto do próprio Deus. Então, promessa condicional, tem a promessa condicional, que é aquela cuja realização, né, acontece, aplica, e tem a incondicional, certo? Tem a condicional e tem a incondicional. Vamos ver aqui. Então, Abraão volta, né, para Betel, constrói um altar ali, certo? Constrói um altar ali. E Abraão faz o seguinte, porque pela hierarquia, Abraão que tinha promessa. Abraão tinha promessa. Ele que tinha que escolher o melhor lugar. Ele que tinha que dizer, eu fico com esse lugar, você vai ficar com esse. Mas ele deu a oportunidade para Jó, para Ló, aliás, para Ló escolher o lugar. E Ló escolheu, né? Ló vivia por risco. Então Ló escolheu, subiu lá e viu aquelas campinas verdejantes que ia até Sodoma lá. Ele disse, eu vou ficar com essa parte, com esse campo verdejante aqui. Eu vou ficar com essa parte. E fez a sua tenda até Sodoma, até perto dos homens maus, que ali habitavam homens maus. Expôs a sua família ao perigo, entendeu? Por quê? Porque por vista. Por vista, porque tu não vê Ló construindo altar. Ele deveria ter aprendido com Abraão, né? Consultado Deus. Abraão já consultava Deus. Então Ló aqui quebrou a hierarquia. Ló passou por cima, né, de coisas que as consequências, pois a gente vai ver as consequências do que aconteceu com Ló, pela escolha que ele fez. Que nós vamos falar de escolhas também. Resumindo, né, as consequências da escolha. Abraão volta do Egito para Canaã, contendo entre os pastores, né? Devido à riqueza, Abraão e Ló retornam para Canaã. A terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muito, de maneira que não podia habitar juntos. É importante ressaltar que Deus já havia alertado Abraão que ele deveria sair da terra sem a parentela. Longe da família e dos seus conhecidos, Abraão teria a sua fé lapidada por Deus. Então agora que eles se separam, porque Deus queria lapidar Abraão. Deus queria mostrar para Abraão. E Abraão vai para Hebrom. Né? Ele vai lá para Hebrom. Chegando a este lugar, ergueu um altar ao Senhor. Olha, é isso que Deus quer de cada um de nós, a intimidade com Ele. A intimidade com Ele. Hebrom ficava ao sul de Jerusalém. Enquanto seu sobrinho Ló era levado a cativo, né? Olha só as consequências. Ló foi levado cativo, né? Mas Abraão foi salvar ele depois, né? Então, aqui a gente vê a atitude de um homem de Deus, que não guarda rancor, que não guarda. Mas a fé de Abraão teria que ser lapidada depois da separação. Abraão e Ló se separam. Abraão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os Ló estavam brigando por pastagem. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Optasse pela esquerda, Abraão seria para a direita. Se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos. Olha aqui uma lição que a gente aprende, manter a comunhão. Às vezes é preciso manter a paz, manter a comunhão, do que agir pela razão. Então ele deu a oportunidade do sobrinho escolher, para não haver contenda. Confiando que Deus cuidaria da sua porção de terra, temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta que sem fé é impossível quando estiver... Não, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza, não significa covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Olha só que tremendo isso. As escolhas de cada um. Ló buscou a direção de Deus em sua escolha. E nem respeitou seu filho, seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da Campina do Jordão. Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, que é a terra de Canaã. A terra de Canaã era o lugar onde Deus queria levar ele mesmo. Sabe? Deus queria levar ele mesmo. Então, o Ló não busca a direção de Deus, Ló não faz altar, né? Não obedece à hierarquia, escolhe somente pela aparência, né? Vê a beleza da frutibilidade, da fertilidade, da campina até o Jordão. Então, as nossas escolhas podem nos colocar em lugares ao lado de homens maus, pode nos levar à ruína. Mas nós aprendemos aqui a importância da nossa escolha, tá? Aqui, um aprendizado. Abraão retornou do Egito para Canaã, crendo na promessa de Deus, certo? Então aqui, ó, era para Abraão deixar a parentela, certo? Deus disse que deixasse a sua parentela, fosse para Canaã. Mas o patriarca levou consigo seu sobrinho Ló. Entretanto, a separação de Ló foi necessária para assegurar as bênçãos materiais e espirituais prometidas por Deus a Abraão. Era necessário. Seus rebanhos cresceram bastante. Com isso, compartilhar pasto e água passou a gerar conflitos familiares. Logo fez, se necessária, a separação entre tio e sobrinho. Então, Deus convida Abraão a peregrinar por toda a terra e declara: toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendente, o teu descendente para sempre. Mas ele não tinha filho. E Deus promete toda aquela parte que ele escolheu. Ó, daqui até aqui, da banda até lá, eu te darei, é tua, é da tua descendência. As consequências das escolhas. Resultado da escolha de Abraão. Olha só o resultado, olha a diferença. As nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprescindíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. Ele aprovou, assinou ali, não está aprovada a tua escolha. Ele estava na direção de Deus, certo? E agindo de maneira correta. O Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos de sua escolha, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas 6, 7. Resultados da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis, que o levaram cativo com sua família, certo? Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado, certo? Mas agora a gente vai ver a atitude de Abraão para com Ló. Quando nós somos servos de Deus, existem atitudes que fogem da nossa conduta, que fogem da nossa razão, né? Às vezes, vai provar a nossa fé como cristã, as nossas atitudes como cristão. Então, olha aqui, a atitude de Abraão para com Ló. Quando Abraão tomou conhecimento de que havia conhecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Ele foi lá defender Ló, é meu sobrinho, vou defender ele. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abraão pelejou em favor de seu sobrinho, libertou ele e todos que foram levados cativos. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo, né? Isso, quando ministrada essa lição, eu lembrei de algo que aconteceu comigo, né? Trouxe minha sobrinha morar comigo, ela está comigo, né? Ela teve um filho né, fora do propósito, fora das promessas de Deus, mas a gente acolheu, a gente abraçou, ela fugiu, foi embora achando que não estava bem, mas ela estava correndo perigo, ela e a neném, eu busquei, fui criticada, fui muito criticada por ter buscado ela, por ter resgatado ela, por ter salvado ela com sua neném, hoje estão morando comigo, ah, você vai se arrepender, mas essa lição ela falou muito comigo. Essa lição falou muito comigo, porque eu não poderia deixar um descendente meu, sangue meu, jogado por ela. Que tipo de Deus eu serviria ou falaria? Que tipo de crente seria eu, de cristã, se eu não demonstrasse o amor nesta hora que precisava? Se eu não demonstrar o amor neste momento, nesta hora de dificuldade, de luta, que horas que eu vou demonstrar, meu Deus? Então eu não me arrependo. Então Ló fez o mesmo. Ló, né, mostrou que não tinha ressentimento, foi lá, salvou seu sobrinho. Os altares erguidos por Abraão. Agora nós vamos ver aqui os altares erguidos por Abraão. Nós não vamos ver Ló construindo altar, mas nós vamos ver Abraão construindo altar. Primeiro nós vamos ver aqui, ó, no auxílio bibliológico, nós vamos ver aqui, ó. Levantou Ló seus olhos. Então, Ló via por vista, certo? Então, as escrituras declaram que o Senhor não vê como o homem vê, certo? Ló viu somente a campina boa, bem regada, de Sodoma. Deus viu habitantes daquela cidade, com grandes pecadores que eram. Ló, ao deixar, olha aqui a lição que a gente aprende. Ló, ao deixar de discernir e aborrecer o mal, trouxe morte, tragédia à sua própria família. O que aconteceu com a mulher de Ló? O que aconteceu com ela? Ela virou estátua de sal. Então ele destruiu, ele trouxe tragédia para sua família pela escolha que ele fez, porque ele construiu a sua tenda de um lado até Sodoma. Em Sodoma havia homens maus, mas Deus viu que havia homens maus, mas Ló não viu. Ló não viu isso, ele só viu que era verde, que era regado, que era bonito, mas esqueceu disso. Então a grande falha de Ló foi amar as vantagens pessoais mais do que abominar a iniquidade de Sodoma. Se ele tivesse amado profundamente a retidão, isso manteria separado dos maus caminhos e daquela geração ímpia. Ele, porém, tolerou o mal, optou por morar na cidade decaída de Sodoma. Talvez tenha raciocinado que as vantagens materiais, a cultura, os prazeres de Sodoma compensariam os perigos e que ele tinha forças espirituais suficientes para permanecer fiel a Deus. Mas não foi assim que aconteceu, né? Os pais de família devem tomar cuidado para não se envolverem de igual modo, nem a seus filhos, como nenhuma. Sodoma, para não se arruinarem espiritualmente, como aconteceu à família de Ló. Um alerta aqui, né? Os pais, tomar cuidado, o que você traz, o que você envolve, tua família, onde você coloca a sua família, o perigo que você coloca a sua família, para que mais tarde não venha sofrer esse tipo de consequências, certo? Então nós temos que ver aqui, né? Em breve, Ló recebeu a recompensa, Abraão recebeu a recompensa da sua escolha, como também o Ló, né, sem a direção aqui, teve essa escolha. Então a escolha é opcional, né, mas a colheita é garantida. Por nossas escolhas, né, podemos ter alegria, como podemos também não ter mais volta, né, ter muita tristeza, muita tragédia, como o Ló aqui teve, ok? Mas o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui das consequências da escolha? Vamos pedir a direção de Deus em tudo que nós formos fazer. tudo que nós formos fazer, pedir a direção de Deus, pedir se Deus está num negócio, estou para me mudar de uma casa para outra, pedindo a direção de Deus, pedindo, tem muitos documentos, muitas coisas, é muita burocracia, pedindo, a ansiedade é muita, é ansiedade, meus filhos são ansiosos, todos estão ansiosos, mas a direção é de Deus, o momento é de Deus, o tempo certo é de Deus, Ele vai dar a direção certa, Ele vai fazer as coisas certas, a gente está, colocamos o pé no mar, né? Colocamos o pé no mar, agora o mar vai se abrindo conforme a direção de Deus, né? Então, o importante é nós tomar a nossa atitude de fé, dar o primeiro passo. Agora nós vamos ver aqui os altares erguidos por Abraão. Nós vemos que Abraão saiu de Ur, foi para Harã, ali ele construiu o altar. Damasco, ele construiu o altar. Siquém, ele construiu o altar. Betel, ele construiu o altar. No Egito, ele não construiu o altar. Quando ele voltou do Egito para Betel, ele reconstruiu o altar de novo. Voltou, Hebron, todos os lugares onde ele foi. Até o Monte Moriá, onde ele teve uma experiência gloriosa com Deus. Então, vamos ver os altares erguidos por Abraão. Abraão, construtores de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de quatro altares por Abraão. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, olha lá, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Lá em Siquém, ele falou. Mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje há um lugar escolhido e consagrado para adorá-lo, mas consagrar é um dever de todo cristão fiel. Lá em Hebreus 10, 25 fala, consagrar é um dever de todo o cristão fiel. Já o altar em Hebron e Moriá. É interessante que Abraão foi para Hebron, que significa união, depois que o seu sobrinho Ló se separaram dele. Pois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos permanecer no amor fraternal. Então, quando ele construiu esse altar em Hebron, significado união, ele quis dizer, separei, mas ainda continuo unido. Ele continua sendo meu sobrinho. Certo? Ver como homem de Deus, né? Olhar de Deus. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque, nesse altar. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo. Ele sabia. Isaac era o testemunho dos altares. Ele sabia que precisava do fogo, precisava da lenha. Né? Precisava do cordeiro também. Ele disse, o fogo está aqui, a lenha está aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cadê, pai? Tu não trouxe nenhum cordeirinho, tu esqueceu do cordeiro. Vamos ter que voltar a buscar o cordeiro. Não. A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus e ele afirmou, não, filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Calma, Deus proverá. Eu acredito que nesta hora, Abraão falou meio chorando, com a voz meio embargada, porque ele sabia quem era o cordeiro. Abraão sabia quem era o cordeiro. Isaac não sabia, mas Abraão sabia. Pensa, pai, o fogo, a lenha está aqui. Cadê o cordeiro? Tu esqueceu do cordeiro, pai? Eu vou ter que voltar, você não é o cordeiro. Eu acredito que o Abraão falou assim, Deus, proverá meu filho. Eu acredito que a voz dele embargou ali nesse momento. Eu acredito que a voz dele ali, um choro por dentro, embargou, dizendo, Deus proverá para si cordeiro para o holocausto. Tal conhecimento não foi uma encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali, Abraão, diante de Isaac, inocente, edificou o altar. Pensa, Abraão lá fazendo o altar, juntando as lenhas, juntando todas as coisinhas, arrumando, Isaac ajudou. Papai tá aqui, papai, aqui, aqui, aqui. Ó, papai, a lenha tá aqui, tá tudo certinho aqui, a lenha arrumadinha, né? Tá aqui pra depois colocar o fogo. Agora faltou o cordeiro. Abraão, diante de Isaac inocente, edificou esse altar, fez tudo ali certinho. Chamou seu filho. Fez. Chamou o filho. Filho, vem cá. Imagina a cena, gente. Eu choro, porque é muito forte. Chama Isaac. Pega as mãos de Isaac e começa a amarrar. Isaac começa a dizer, eu vou ser o cordeiro? O que meu pai está fazendo? Eu vou ser o cordeiro? Mas Isaac não questionou. A Bíblia não fala que ele questionou. Pelo menos a Bíblia aqui não fala que ele questionou. Ele também foi obediente. Isaac também foi obediente. Tudo bem, eu sou cordeiro. Estou aqui. O Isaac que tipifica Cristo, o nosso cordeiro, sacrificado por nós. Isaac obedeceu. Imagina ele deitando Isaac sobre a lenha ali. Isaac quietinho, não sabendo, não entendendo. Tudo bem, eu vou ser o cordeiro. Isaac poderia ter protestado, mas não. Ele submeteu-se resignadamente, demonstrando sua confiança ao Deus de seu pai. E certamente também o seu, porque ele já havia aprendido o Deus que o pai servia. Depois de provado, o anjo mostrou a Abraão um cordeiro para o sacrifício. Nós sabemos a história. Que Abraão ia sacrificar realmente Isaac. Ele ia porque ele cria que Deus podia ressuscitar, que Deus podia trazer a vida. Ele cria isso. A fé dele era isso. Não, eu sacrifico, depois Deus torna a dar a vida. Se ele disse que a minha descendência fica aqui. A minha tem que ser Isaac, Ismael, né? Porque foi uma premeditação, né? Foi premeditado. Aliás, não foi premeditado. Foi algo que ele precipitou-se. Mas então, aqui, Abraão ali, Isaac ali. Então, Abraão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. Né? Então, esse altar, acho que foi o altar mais difícil da vida dele. Porque ele ia sacrificar seu filho. Quando ele ia fazer o ato, que ele ia fazer mesmo, o anjo bradou. Não faça mal ao teu filho. Ele deve ter pensado, hã? Como? Mas pediu? Agora está dizendo para mim não fazê-lo? Eu vou fazer. Não faça mal. E quando ele viu, entre os arbustos, lá estava o cordeiro para o sacrifício. Imagina a alegria. Imagina um abraço gostoso. Imagina um abraço gostoso quando o pai desamarrou o filho e disse, não, você não vai ser mais o cordeiro. Você não vai ser mais o cordeiro. Deus já providenciou, Deus proveu, eu falei. Imagina a fé desse Isaac.
O pai falou que Deus ia prover e Deus realmente proveu o cordeiro. Ai, eu quero mais esse Deus do meu pai, eu quero mais esse Deus do meu pai. Imagina, gente, imagina. Imagina a cena, imagina o propósito que Deus tinha nisso tudo. A gente só vê isso como uma encenação, mas se a gente parar para pensar, o que Deus pede de nós, às vezes é tão pouquinho e nós não damos, nós recuamos. Mas o que Deus quer dar para nós, o que Deus quer dar para você, é algo importante. É algo tremendo que Deus quer dar para você. Então, não hesite. Não esqueça. Não esqueça de construir altar. Não esqueça de fazer o que Deus quer que você faça. Se Ele te pedir algo, faça. Se Ele te chamar, ouça o seu chamado. Atenda o seu chamado, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas Deus escolheu Abraão na íntegra. Deus escolheu Abraão porque sabia que ele ia obedecer, que ele ia cumprir na íntegra aquele legado de sacrificar seu filho. Mas Deus também provou Abraão até o último, provou os limites, provou até onde Abraão ia no seu limite emocional. Pensa, Abraão subindo, chorando, com o coração apertado, vou sacrificar meu filho. O que eu vou dizer para sua mãe quando dizer o Isaac ficou lá? Mas lembra que ele falou para os empregados, nós iremos e nós voltaremos. Ele usou o plural. Ele usou, eu vou lá, nós vamos lá e eu voltarei. Ele não falou isso, porque se talvez ele falasse isso, opa, só ele vai voltar e o filho vai ficar lá? Como assim? Não, nós iremos e nós retornaremos. Então, aí ele já usou uma fé, ele já usou a confiança daquilo que ele não via, mas aquilo que ele esperava que fosse acontecer. Deus pediu Isaac, eu vou lá, estou indo lá, ele é o cordeiro. Mas eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário, que nós vamos retornar novamente aqui. E eu vou poder retornar com meu filho para casa. Tremendo isso, amados. Quando nós compreendermos que quando Deus nos manda, aí é um lugar que Ele vai mostrar. Ele está dizendo assim, ó, creia na minha direção. Creia que eu tenho a direção certa para você. Eu tenho o caminho certo para você. Vai encontrar os obstáculos? Vai. Vai encontrar a barreira? Vai. Vai encontrar muita coisa. Mas dentre essas coisas que você vai encontrar, eu estarei contigo. Eu serei o teu Deus. Eu serei aquele que abençoarei a tua semente, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Mais tarde o Senhor falou isso. Eu sou aquele que tem poder de mudar o nome, de mudar a situação, de mudar a circunstância. Tremendo. Quando Deus fala isso a Abraão, Abraão creu, confiou e foi. Que nós venhamos confiar, que nós venhamos a crer, que nós venhamos a estar nessa dependência de Deus sempre. Sempre, sempre e sempre. Que Deus tem para nós. Então, o que significa fé? É crer que Deus vai fazer, tá? Deus vai fazer algo que nós não vemos, mas que nós não vemos e nem sabemos, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Que Ele vai cumprir, Ele vai. Amém? Então, essa promessa que Deus tem para nós não depende dos nossos méritos, né? Não depende dos nossos méritos,
mas depende de nós confiarmos em Deus. Vamos à conclusão? Só um pouquinho aqui. Altares eram lugares de sacrifício e adoração, constituído com vários materiais, podia ser temporários ou permanentes. Alguns altares estavam ao ar livre, a outros eram separados no lugar santo, podiam simbolizar a presença e a proteção de Deus, ou adoração falsa que levaria a julgamento do Senhor. Então, aqui exemplos de altares. Conclusão: como o homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus. Deus ama relacionamento. Deus chamou o homem para relacionamento. Em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construiu um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus, que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Te convido, vamos erguer mais altares? Vamos nesse ano erguer mais altares? Nesse mês, nesse trimestre? Eu e você, vamos erguer mais altares? Vamos construir mais altares de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele realizou na nossa vida durante esse trimestre todo, durante esses quatro meses já do ano de 2026, por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos agradecer, vamos ser mais gratos a Deus, menos reclamão, menos murmuradores, mais agradecimentos. Amém? Eu te convido a fazer isso, você ouvinte. E nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nós, por tudo. Então, leia, releia, reflita, deixa Deus trabalhar na tua vida através dessa lição, deixa Deus mexer na tua estrutura, assim como mexeu na estrutura de Abraão. Deixa Deus te lapidar, às vezes Deus está tirando algo, às vezes Deus está tirando pessoas da tua vida. Não é para te maltratar, é para te lapidar. Tenta entender, tenta compreender isso. É para te lapidar. Está doendo, mas é para te lapidar. Dói mesmo, o processo dói. Mas é Deus lapidando, é Deus trabalhando. Então que nós venhamos ser gratos a Deus. Eu sou Rosângela da Silva e esse é mais um quadro de Visão Feminina. Na UPV.
Você ouviu aqui na emissora que treme a concorrência, o quadro Visão Feminina na EBD, com Rosângela da Silva, Rádio UPV, cada dia mais perto de você.
Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.